Senhor presidente, primeiro quero solidarizar-me com Vossa Excelência, senador Paulo Paim, no que diz respeito à preocupação com todos os que têm direitos na Aeros e também com os aposentados, que têm, Vossa Excelência, uma pessoa que a cada dia está sempre preocupada em saber como o problema dos aposentados será resolvido com equidade por nossa nação. Eu vou tratar de dois temas. Primeiro, a decisão do Conselho sobre os testes de cosméticos em animais. E depois quero aqui falar do ocorrido com a deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Estado do Rio Grande do Sul. Em setembro de 2013, a Humane Society International, HSI, uma organização de defesa dos animais, apresentou uma proposta para a proibição de testes em animais para cosméticos ao Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONCEA, órgão federal vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A reunião do CONCEA, C-O-N-C-E-A, que se diferencia do Conselho de Segurança Alimentar, está marcada para esta quarta-feira e quinta-feira, 19 e 20, ocasião em que espero, juntamente com todos os defensores dos direitos dos animais, a proposta da HSI seja votada e aprovada. Aprovada é a proposta é apoiada por vários grupos de proteção dos animais, como a ProAnima, em Brasília, a Arca Brasil, em São Paulo, e o Fórum de Proteção e Defesa dos Animais, uma associação que reúne mais de 90 grupos no Brasil. Testar a toxicidade de cosméticos em animais causa muito sofrimento para coelhos e roedores, e já é proibido em toda a União Europeia, Israel e Índia. Nesse país, a proibição é colocada em prática por meio de uma política de inovação responsável. As empresas podem inovar usando os melhores de ingredientes já existentes, com um histórico de uso seguro e recorrendo a métodos alternativos. A inovação responsável aumenta o conforto dos consumidores ao comprar cosméticos devido às fortes objeções éticas aos testes com animais. No mês de janeiro deste ano, de 2014, o Estado de São Paulo introduziu a proibição total de tais testes. São Paulo abriga mais de 700 das 2.300 empresas de cosméticos do país, mais do que qualquer outro estado brasileiro. No Brasil, centenas de empresas já produzem cosméticos sem testes em animais, inclusive a Natura, por exemplo, uma das maiores empresas do setor do mercado nacional. Essas indústrias passaram a utilizar ingredientes com histórico de segurança já comprovados, combinados com testes em animais, o que fornece resultados mais rápidos, mais baratos e mais relevantes para os seres humanos. E quero ressaltar que a Natura é uma das empresas consideradas com a melhor imagem em todo o Brasil pelas suas preocupações e procedimentos muito responsáveis, inclusive com todos aqueles que trabalham na Natura. Agora é a hora de proibir estes testes em âmbito federal. 2/3 dos brasileiros apoiam esta medida. O Conselho é presidido pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Clélio Campolina Diniz, com quem tenho procurado falar, espero me comunicar com ele até amanhã, ele estava em viagem agora à tarde, e metade dos seus membros são representantes de outros ministérios. Representantes das instituições que eu mencionei, a própria Humane Society International, estiveram ontem com o ministro José Eduardo Martins Cardoso, que expressou a sua simpatia pela causa, e hoje próprio, conversei por telefone com a ministra Isabela Teixeira, que me informou que ela é inteiramente a favor da decisão no sentido de coibir, de fato, estes testes com animais para efeito de utilização dos comestíveis, de maneira que eu espero que o Conselho possa estar aprovando a diretriz que é recomendada pela Humane Society International e demais entidades. O Conselho tem o poder de votar e implementar uma norma proibindo esses testes. Neste dia 20 de março, amanhã, a proposta de proibição para cosméticos do HSI será analisada e o Conselho terá a oportunidade de dar um passo à frente para os animais, a ciência e os consumidores que respeitam estes testes. Esta proibição salvará milhares de animais, expandirá o mercado de testes de toxicidade in vitro no Brasil e gerará novos investimentos em métodos alternativos. Além disso, vai remover barreiras comerciais com mercados estratégicos em países desenvolvidos e emergentes, como o bloco da Comunidade Europeia, onde cosméticos testados em animais não podem ser vendidos, e isso é importante nós sabermos. Também é importante ressaltar que essa proposta é apoiada por vários pesquisadores da área científica que escreveram uma carta para o Conselho, na qual declararam, e aqui peço, senhor presidente, que seja transcrita a carta assinada pelos doutores Agnaldo Pinto, professor associado do Departamento de Microbiologia e Imunologia e Parasitologia da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor Aisha Akhtar, neurologista de Maryland, USA, professor Barbara Piorcinec, da Kingston University de London, Dr. Carlos Roberto Zanetti, da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Jeffrey Pilkington, da Universidade de Portsmouth, doutora Irvênia Luiza Santos Prada, doutor Kelly Berube, doutora Luciana Maria Perazzolo, Maristela Camargo, Martin Stepp, Michael Coleman, Patrick Jack Spencer, Radovan Borojevic, Rafael Diego da Rosa, Ruth Camargo Vazão, Thales Tres e professor Thomas Hartung, da Johns Hopkins University. Todos estes cientistas dizem, abrindo aspas, no mundo inteiro cresce a frustração com os métodos de avaliação de segurança baseados em testes com animais. Muitas dessas abordagens nunca foram atualizadas desde os anos 30, são caras e demoradas, informam muito pouco sobre o modo de ação das substâncias do corpo humano e frequentemente não conseguem prever reações humanas em condições reais. Esses problemas representam desafios importantes para as autoridades reguladoras responsáveis pela avaliação da segurança ao consumidor de substâncias químicas e outros produtos. O Conselho tem a oportunidade de viabilizar uma participação brasileira maior no desenvolvimento da nova toxicologia do século XXI, proibindo testes em animais. Esta proibição, sem dúvida alguma, incentivará o interesse e investimentos em métodos alternativos no Brasil, como foi o caso da União Europeia, e será um sinal claro de que a hora para progredir para além de testes com animais já chegou. Considero, portanto, que é o momento de o Conselho dar um passo em direção à proteção dos animais, assim como devemos proteger o meio ambiente e os mais necessitados. É fundamental trabalharmos para impedir a crueldade contra os animais. Conclamo todas as pessoas que, como eu, defendem os direitos dos animais a externar aos membros do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, Conselho, a necessidade de proibirmos de uma vez por todas os testes em animais para cosméticos no Brasil. E assim, senhor presidente, peço que seja transcrita a carta escrita pelos mencionados cientistas ao prezado Dr. José Mauro Grangeiro, do Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal. E, inclusive, eu peço a minha assessoria que possa enviar as notas taquigráficas desse meu pronunciamento para o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, ainda antes que se inicie a reunião de amanhã. Mas, presidente, senador Paulo Paim, a deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, publicou um desabafo na sua página no Facebook, onde reclama dos comentários nas redes sociais sobre a notícia do assalto de que foi vítima no último domingo, dia 9. Alguns diziam que, por ser comunista, Manuela merecia ser assaltada, pois estava distribuindo renda, fazendo deboche com o assalto e com a minha ideologia, como se o fato de eu defender a distribuição de renda mais justa justificasse a violência que sofri. Manuela Dávila chegava em sua casa acompanhada do músico Duca Leindecker na noite de domingo no bairro Monserrato, em Porto Alegre, quando dois homens armados abordaram o casal. Os homens chegaram a apontar as armas para as vítimas e levaram o celular e o carro do músico, um Peugeot 3008. Eu gostaria, senhor presidente, de, em solidariedade à deputada Manuela Dávila, ler aqui a sua carta e comentá-la. Uma reflexão. Na madrugada de segunda, cheguei da delegacia de polícia em casa, como outros tantos brasileiros chegam, após serem vítimas da violência urbana, cansada, perplexa, triste e contraditoriamente feliz por estarmos ali vivos. Repassava em minha cabeça detalhes do assalto, como a feliz coincidência de meu enteado não estar no automóvel, quando fui surpreendida por uma ligação de um jornalista. Nosso boletim de ocorrência, com todos os seus detalhes, como o fato de reconhecermos ou não os ladrões, estava nas mãos da imprensa e eles, os jornalistas, telefonaram na madrugada. Foi pela imprensa que minha mãe ficou sabendo. Não tive nem sequer tempo de telefonar. Claro, entendo o trabalho dos jornalistas. Tenho dificuldade de entender o vazamento do boletim de ocorrência. Um pouco depois, fui para a internet agradecer às pessoas que carinhosamente estavam preocupadas e nos escreviam. Tive acesso a comentários inacreditavelmente maldosos relacionados ao que nos aconteceu. Motivados por dois jornalistas, diziam que, por ser comunista, merecia ser assaltada, pois estava distribuindo renda, fazendo deboche com o assalto e com a minha ideologia, como se o fato de eu defender distribuição de renda mais justa justificasse a violência que sofri. Um dos jornalistas chegou a chamar de gesto de solidariedade o assalto, algo tão maniqueísta como dizer que alguém que não é de esquerda defende a miséria ou como defender que alguém de direita seja torturado para ver como a ditadura militar doeu nos comunistas. Um desrespeito com a situação que vivi, típico de quem é totalitário, não me respeitando enquanto indivíduo porque penso diferente. Li também que o que passamos havia sido pouco, que deveria ter sido violentada por defender direitos humanos. Não imagino por que minha luta em defesa da livre orientação sexual, direitos das mulheres, condições carcerárias dignas, me faça merecedora de ser morta em um assalto à mão armada. Mais um gesto típico dos que não respeitam quem pensa diferente, assinala a deputada Manuela Dávila. Prosseguindo, mais ainda, outros tantos diziam que os ladrões estavam certos em roubar de mim por ser deputada, pois políticos são todos ladrões e apenas estavam pegando de volta o dinheiro roubado do povo. Como nunca roubei um centavo, não tenho centavo algum para devolver. O salário que recebo como parlamentar há 10 anos, devolvo com atuação séria e comprometida. Muitos podem não concordar com minhas ideias, mas ninguém pode questionar com solidez a minha seriedade e honestidade. E eu sou testemunho da seriedade e a assertividade e empenho com que a deputada Manuela Dávila defende as suas ideias. E já há muitos anos que convivemos no Congresso Nacional. E mais, prossegue Manuela Dávila, os corruptos devem ser tirados da política de forma democrática, com o julgamento pelos espaços adequados e não sendo vítimas de violência e banditagem. Teremos eleições em 5 de outubro próximo, onde cada um poderá escolher aqueles que agem bem e os que, segundo a avaliação da população, dos eleitores, não estão agindo bem. Prossegue Manuela Dávila. Claro que entendo a indignação da população com os políticos. É essa indignação que me motiva há 15 anos e me faz lutar para mudar a política e, sobretudo, a forma como são financiadas as campanhas, no que eu também estou de pleno acordo. Ainda hoje, presidente Paulo Paim, nós recebemos aqui a visita do presidente do Senado alemão, e este dizia, e nós sabemos que na Alemanha, por exemplo, hoje não há mais a contribuição de pessoas jurídicas, como nós do PT defendemos, há a possibilidade de contribuições de pessoas físicas, mas limitada a certo montante. Então, também acho importante que a deputada Manuela Dávila queira a reforma política que mude a forma de financiamento das campanhas. Prosseguindo nas suas próprias palavras, mas para mim, o protesto contra a má política, isso eu já li, deve ser feito em outubro nas urnas, contra as ideias que não concordamos também. Assim é a democracia, que ela viva. O que não entendo são as pessoas que reproduzem a violência e escrevem na internet como se isso não significasse nada. Como vamos enfrentar a violência no Brasil com essa postura? Como construir uma sociedade mais generosa, humana e respeitosa? Alguns podem se perguntar. E sobre os ladrões, ela não vai falar? Sobre esse falei com a polícia. Quero que todos paguem pelos erros que cometem. Quem me assaltou, inclusive, contra a criminalidade, a violência, o tráfico de drogas, que transforma nossas cidades em palco de guerra. Luto há 15 anos de minha vida, há 10 anos com mandatos. Apresentei leis, aprovei algumas, disputei, por exemplo, 2 vezes a prefeitura por entender que poderia mudar muitas questões na cidade. Perdi, respeitei os vencedores. Inspirada num pensamento de Nietzsche, quem combate monstruosidades deve cuidar para que não se torne um monstro. E se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. Quando fui para Brasília, transformei uma frase em mantra: não vou me transformar naquilo que combato. E assim prossegue Manuela Dávila. Luto por uma cultura de paz que respeite as diferenças e construa relações mais solidárias e generosas entre as pessoas. Que o abismo não olhe tanto para dentro de nós e que possam refletir sobre a violência que cometeram contra mim e minhas pessoas queridas em cada comentário desses. Lutar para mudar o Brasil com amor no coração vale mais a pena. Assim conclui Manuela Dávila. Presidente, senador Paulo Paim, eu considero importante ter aqui registrado e lido, e inclusive para a reflexão destes que às vezes para mim também formulam críticas no Facebook, no Twitter e tal, e eu procuro fazer as pessoas compreenderem, mas como Manuela Dávila, eu também batalho para que no Brasil tenhamos uma melhor distribuição de renda, de riqueza. Por isso, tanto defendo a instituição da renda básica de cidadania, defendo a promoção da melhor educação para todos os meninos e meninas, os jovens, o melhor sistema de saúde, um sistema de aposentadoria justo, as formas cooperativas de produção, a expansão do microcrédito, o Minha Casa Minha Vida e assim por diante. Mas possam, aqueles que discordem eventualmente de Manuela Dávila ou de mim próprio, de Vossa Excelência, procurarem tratar as pessoas com o devido respeito e, de maneira alguma, com críticas tais como as que foram registradas e acho que com razão e respeito até ela expressou o seu sentimento que eu aqui avaliei como próprio registrar. Querido presidente Paulo Paim.